Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. E na oportunidade de hoje, temos a felicidade de receber um colega, um amigo, e uma pessoa que tem uma vasta experiência nas áreas de compliance, governança, auditoria e gestão de riscos, tendo atuado em posições de destaque no Brasil e na América Latina, nos bancos HSBC, Bradesco e BNP Paribas. Recebemos aqui, então, o Dr. Afonso Mel Rocha. Afonso, uma alegria tê-lo aqui, muito bacana você ter aceito o nosso convite para debater aí o tema do compliance e da gestão de risco e compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Recebo com satisfação esse convite, uma oportunidade um pouco para a gente compartilhar um pouco dessa da experiência que a gente tem e estou à disposição, então, muito feliz de participar.
Afonso, eu também te agradeço. Acho que você vai trazer para o nosso podcast um outro viés, o que vai ser super importante para enriquecer mais aí o nosso conteúdo, que é trazer um pouquinho, ainda que tenha formação em direito, né? Trazer uma experiência de um executivo que tem um outro olhar, que para a gente, no direito penal empresarial, é importantíssimo. E, por vezes, o empresário acaba deixando de lado esse olhar, né, na gestão de riscos, no compliance, e que acaba trazendo aí para uma consequência de um processo penal, enfim, que a gente sempre tem que atuar quando já está o leite derramado, né, digamos assim. Então, vai ser ótima essa nossa conversa e eu também te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, Francisco. Prazer.
Afonso, para a gente dar um pontapé aqui na nossa conversa, queria te indagar, sentir aí a tua opinião. Como é que você enxerga nos dias atuais a preocupação das empresas com a gestão de riscos e com o compliance? A pergunta, obviamente, está fundamentada numa mudança, e a Chica fez menção há pouco, uma certa mudança aí de orientação do empresariado, das empresas, com a preocupação de cumprimento de normas e se evitar uma série de passivos, entre eles o passivo criminal. Como é que você tem sentido isso, essa preocupação?
Bom, Daniel, todas as empresas sempre se preocuparam com a gestão de risco. O que tem existido mais recentemente é que essas empresas, porque têm estruturas de capital, estruturas de investidores mais diversificadas, elas precisam ter mais transparência na identificação dos riscos, no reporte desses riscos e no gerenciamento dos riscos. Aquele fazendeiro de 50 anos atrás, ele já fazia gestão de riscos da empresa dele. Se não chovesse, aquilo era um risco para a safra dele. Então, a preocupação de uma empresa com eventos que possam afetar o resultado da empresa, ou mesmo ameaçar a existência da empresa, sempre foi de fundamental importância para a sobrevivência até da empresa. Então, se eu pegar uma empresa que, uma Vale do Rio Doce, ela precisa se preocupar com, por exemplo, o risco da barragem ruir, a barragem romper, sim, ela precisa, porque isso pode afetar o balanço, como afetou o balanço da empresa e o preço da ação da empresa e a remuneração dos acionistas. Um dos riscos mais relevantes nesse conceito, e até muito, principalmente mais recentemente, é o risco de compliance, quer dizer, é o risco da empresa não fazer a coisa certa. É o risco da empresa não respeitar a legislação e padrões éticos e morais. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, mais recente que a gente teve do contexto americano, que é a Volkswagen, no caso que a gente chama, que foi muito notório, do Dieselgate. Quer dizer, a empresa tinha um processo interno que, para certificar os veículos diesel, os veículos turbo diesel, ela baixava a configuração dos motores para uma potência menor, para eles passarem na certificação ambiental americana. E depois, no veículo comercializado, ela comercializava o veículo com, vamos dizer, o lacre aberto, vamos dizer assim, popularmente, e o veículo comercializado era mais poluente, o veículo comercializado era um veículo fraudado, era um processo fraudado. Então, isso também afetou a imagem da empresa, afetou a reputação da empresa e afetou tanto com relação a investidores, com relação a clientes que se preocupam não só em ter um bom produto, mas como que a empresa chegou naquele produto. Cada vez mais as pessoas assim, se preocupam se aquela empresa trabalha da maneira correta. Por quê? Porque ela pode ser penalizada e isso até pode afetar a capacidade da empresa gerar resultados no longo prazo.
Ah, indo nesse caminho dessa necessidade, né, de gerenciar esses riscos, e aqui você deu vários exemplos, né, Afonso, que a gente tem aí riscos não criminais e riscos criminais, né, por exemplo, o caso da Vale, que a gente está falando de crime ambiental, inclusive até teve questões de crimes contra a vida. Como que a gente trabalha com essa implementação das normas e a verificação de que, de fato, elas estão sendo cumpridas? Por exemplo, da Vale, né? A gente, então, só se descobriu que esses riscos, eles não estavam sendo não estavam dentro do controlável, digamos assim, né? Após a barragem, o escândalo que teve, que a gente sabe que nesse caso, obviamente, tem muito do meio ambiente, né? Mas também se trouxe aí alguns questionamentos acerca das autorizações que eles tinham. Então, como que a gente pode verificar que está sendo cumprido efetivamente essas normas de cumprimento, essas normas éticas que são necessárias para se ter uma efetividade na gestão dos riscos?
Bom, acho que vale a pena também destacar aqui, Francisca, que toda empresa corre riscos. Não existe como conduzir uma atividade empresarial sem correr riscos e faz parte do dia a dia das empresas. O gerenciamento de riscos, ele passa pela primeira fase, que é identificar quais os riscos, medir esses riscos, e medir o risco significa levantar a probabilidade de um evento de perda versus impacto, versus hipótese de pior caso. Então, no caso, voltando ao exemplo da Vale, óbvio, a gente conhece muito dos fatos pela imprensa, mas qual é a probabilidade da barreira romper e qual é o impacto no caso da barreira romper? Acho que, em retrospecto agora, não resta muita dúvida que o impacto é catastrófico e a probabilidade era muito maior daquela que foi medida ou, pelo menos, daquela que foi reportada. Então, na gestão de riscos empresarial, eu preciso, primeiro, me conscientizar que existem riscos. Vamos sempre existir riscos. Então, eu preciso listar quais são esses riscos e medir esses riscos e reportar esses riscos. Eu preciso ter uma governança corporativa que escute as áreas de risco e escale esses riscos para que as decisões empresariais levem em consideração esses riscos na sua estratégia. Cada segmento empresarial divide os temas de riscos de acordo com a sua conveniência, com a sua metodologia. Então, eu posso definir riscos estratégicos, riscos de compliance legais, risco financeiro, risco operacional, eu posso ter riscos de contraparte, enfim, riscos de crédito e risco de mercado, no caso de bancos. Instituições financeiras, por exemplo, elas precisam calcular risco, porque, de acordo com os indicadores de Basileia, eu preciso, o cálculo de capital exigido dos bancos, ele também é ponderado pelo risco que o banco corre. Então, as áreas de gestão de risco tiveram que amadurecer antes nos grandes bancos, porque eles trabalham fazendo a gestão de capital de terceiros. No caso das demais empresas, todas as empresas, para garantir que a sua sustentabilidade no longo prazo, precisam, primeiro, se conscientizar que o risco faz parte do dia a dia da empresa. E segundo, uma vez listados os riscos, eu preciso definir quais os riscos são mitigáveis, no caso, controláveis, quais os riscos são, por exemplo, que eu posso bancar esses riscos, que eu posso assumir esses riscos, que são inerentes ao negócio, que fazem parte ao dia a dia da operação, e quais são os riscos que são, no caso, transferíveis, que eu posso eventualmente fazer um seguro contra esse risco. Em alguns casos isso é possível, em alguns casos não é tão possível assim. Então, no caso, por exemplo, voltando ao exemplo da Vale, não existiria um seguro que fosse capaz de indenizar financeiramente as centenas de vidas perdidas quando a barragem ruiu. Então, a maneira das empresas se anteciparem é ter um processo proativo para identificar antecipadamente os riscos e reagir a esses riscos antes de eventos de perda. Eu depende do risco, se é um risco estatisticamente calculável, melhor, mas em alguns casos isso não é possível. Então, eu preciso sempre ter essa reflexão dentro da empresa, tanto em todos os níveis, de que eventos de perda podem acontecer.
Afonso, no sentido daquilo que você está nos colocando aqui, o lidar com os riscos sempre foi uma preocupação empresarial, né? Mas hoje talvez tenhamos uma qualidade do risco a ser tratada um pouco diversa, talvez uma quantidade de riscos também diversa, e uma mudança aí de orientação no sentido proativo, utilizando uma palavra que você mencionou há pouco, para que se previna. Eu acho que esse lado da tua área de atuação e de conhecimento com o direito penal sai um denominador comum, que é, na verdade, a busca pela prevenção e deixando de lado a repressão para um momento posterior, se necessário for, né? Mas sempre tentando uma postura proativa de prevenção. Nesse sentido, vieram aí normas internacionais, tratados, a própria lei anticorrupção de 13, o decreto 84/20 de 15, no plano federal. Essas normas todas que vieram a fazer parte do ordenamento brasileiro, eu queria te perguntar, dentre elas, se você acredita que a criminalização da lavagem de dinheiro, lá em 1998, isso para verticalizar um pouco numa área aí de conhecimento bem próprio seu, você acha que a criminalização da lavagem de dinheiro teve um impacto muito relevante para a alteração dessa mentalidade?
Sim, teve, e eu diria que um foco mundial, do sistema financeiro mundial, para a lavagem de dinheiro se aprofundou muito após o ataque às Torres Gêmeas, que dali em diante, nos Estados Unidos, foi promulgado, não sei o termo no ordenamento americano, mas o Patriot Act, que permitia, que deu para o governo americano um maior ferramental, um ferramental muito mais poderoso para fazer persecução penal do terrorismo. E também, e uma das premissas do Patriot Act é que um dos objetivos é que de secar as fontes de financiamento do terrorismo, e que a lavagem de dinheiro era uma delas. Então, a partir do Patriot Act, os bancos internacionais começaram a ser pesadamente multados. Eu estou falando aqui de multa na casa de bilhões de dólares, quando não seguiam os acordos internacionais para respeito a sanções internacionais. Para quem não sabe, sanções internacionais é quando um país, uma empresa, um indivíduo é sancionado. Por exemplo, no caso do Irã, eu tenho, por exemplo, uma série de proibições de se transacionar com o Irã. Os bancos também começaram a ser pesadamente multados quando não observavam os devidos controles de lavagem de dinheiro. O Brasil, desde 98, como você observou com a Lei 9613, ela foi promulgada também por conta de vários acordos internacionais que o Brasil tinha. O Brasil não promulgou, ele não redigiu essa lei só porque, do nada, são padrões internacionais que existem de combate à lavagem de dinheiro. Os bancos normalmente são usados como vetor, como canal para se lavar dinheiro. Também na esteira da promulgação dessa lei, também houve uma maior especialização, tanto a Justiça Federal, com as varas especializadas, quanto o Ministério Público e a Polícia Federal, também, que criaram grupos técnicos muito mais especializados, muito mais proficientes na perseguição penal dos crimes de lavagem de dinheiro, no rastreamento do dinheiro. E também eu gostaria de destacar também a legislação de organização criminosas, que também acentuou, que também facilitou a persecução penal, no caso que instituiu a colaboração premiada, que aí é um instituto que você conhece provavelmente muito melhor que eu, a 12.850, 2013, que instituiu a colaboração premiada, que daí as organizações criminosas, que normalmente eram usadas para lavar dinheiro de maneira mais sofisticada, começaram a ser desmontadas. E as empresas, nenhuma empresa quer ter o seu nome, a sua marca, associado a crime, porque isso é por uma questão do dano reputacional, sobretudo os bancos. Os bancos não querem ser citados como facilitadores, como canal, como meio para lavagem de dinheiro. Mas óbvio que quando se noticia que alguém foi flagrado carregando uma mala com R$500 mil na mala, esse dinheiro saiu de uma agência bancária e entrou numa agência bancária. Então, algum controle bancário deve ter falhado nesse caso. Então, é uma coisa que, para que a gente reflita, assim, os bancos melhoraram muito. Os bancos são responsáveis pelos reportes, depois a gente pode entrar em mais detalhe, é o COAF, que acabou ficando famoso nos últimos anos e tal, mas ainda se tem muito que melhorar. Mas, assim, concordo que na esteira da Lei 98, depois com várias outras legislações, com a Lei Anticorrupção e Suborno, aumentou muito a preocupação das empresas em não se ver envolvida em denúncias de lavagem de dinheiro.
No, como você tinha dito aqui agora, Afonso, no que tange ao risco inerente ao sistema financeiro, e aí a gente está falando de bancos, né? Bancos de varejo, bancos de investimento, CVM, e o COAF também, né? Como um gerenciador desse sistema. O que a gente pode citar como risco efetivo do que nós estamos falando e como medir e tentar controlar esse risco que é inerente ao sistema?
Olha, Francisca, em primeiro lugar, a gente precisa distinguir o COAF, que é o conselho que faz a monitoração que acho que é o principal órgão que faz a investigação dos crimes da lavagem de dinheiro e abastece de provas o Ministério Público, Polícia, etc. Existe uma a lei de lavagem de dinheiro, ela determina quais são as empresas obrigadas de reportar ao COAF. Então, as empresas obrigadas são principalmente empresas do segmento financeiro, mas também eu tenho no segmento imobiliárias, eu tenho
tabeliões, cartórios,
eu tenho imobiliárias, eu tenho joalherias, bens de luxo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bizarro, assim: se alguém chega numa concessionária de carros importados e chega com uma mala com US$200 mil para comprar um veículo, isso é uma atividade que a gente chama no mundo financeiro de atípica. Isso, a empresa precisa deixar de vender o carro para você? Não precisa. mas ela precisa registrar o que a gente chama de relatório de atividade suspeita para o COAF. Ela precisa reportar em 24 horas que ocorreu uma atividade suspeita de lavagem de dinheiro nos negócios da empresa. A obrigação das instituições financeiras de qualquer empresa obrigada termina aí. A empresa não é obrigada a investigar, fazer papel de polícia, fazer uma denúncia na polícia, não. A empresa é obrigada a reportar, o banco é obrigado a reportar o COAF. No Brasil, não se exige que o banco feche a conta do cliente. Alguns bancos, por entender que um cliente pode não se enquadrar no seu apetite e risco, podem fechar, pedir para fechar a conta do cliente por razões comerciais. Mas o banco não pode, sob hipótese alguma, ou qualquer empresa, comunicar para o cliente que ele foi reportado ao COAF. Então, esses vazamentos que a gente vê na mídia, que fulano descobriu que foi reportado ao COAF, isso tudo é muito estranho, porque esse vazamento, óbvio, foi ilegal, porque a informação de reporte do banco, assim como a informação no perímetro do COAF, é uma informação altíssimamente sigilosa e não deveria, até que seja feito um reporte integrado, um reporte do COAF, ela não deveria ser vazada absolutamente para ninguém. Então, e as empresas não obrigadas, elas precisam entender que, esses dias até eu dei uma entrevista falando que é um caso famoso na imprensa esses tempos atrás, da loja de chocolates. Uma loja de chocolate não é uma empresa obrigada de reportar o COAF, mas a gente tem na imprensa, nas notícias recentes, um caso de múltiplos depósitos em espécie na conta de uma loja de chocolates, o que também configura uma atividade atípica. O banco detentor daquela conta é obrigado a reportar o COAF, porque a gente fez, era um caso típico de, que a gente chama de Smurf, que é o particionamento dos depósitos, em muitos depósitos, para fazer que a gente chama para despistar os controles do COAF, porque as pessoas acham que o banco só vai rastrear o que é acima de 10 mil reais. Nesse caso, o agregado é muito maior que 10 mil reais. Nesse caso, a loja de chocolates não é obrigada a fazer nada, mas o eventual franqueador daquela loja pode estar preocupado com o risco reputacional dele. Mas, assim, também uma loja de chocolates não é uma empresa obrigada a reportar o COAF, assim como empresas do varejo de modo geral.
É isso que eu queria te fazer, essa pergunta agora que me veio aqui. Uma loja, essas lojas internacionais que tem no Brasil, em algumas cidades, de grife, elas também não são obrigadas, então. Porque eu imagino que o setor de compliance dessas grandes empresas, né, que são aí por grupos, por exemplo, Louis Vuitton, enfim, que são grupos que têm a marca de várias dessas grifes, né, deve ser um compliance gigantesco, ou não?
A lei de lavagem de dinheiro e a lei do COAF, ela trabalha com ela determina que as empresas que vendem artigos do alto luxo são obrigadas a reportar o COAF. E notadamente, assim, pedras preciosas, ouro, metais preciosos, de modo geral, todos eles são obrigados a reportar o COAF. Agora, varejo de por exemplo, de alta costura, de por exemplo, uma loja, sei lá, uma grande marca internacional, eu não sei, até porque o COAF não divulga. Ele só divulga estatísticas de número de SARS, né, que a gente chama que é o Suspicious Activity Report, recebidos, e número de relatórios produzidos. Se você for olhar pelo volume pela nota fiscal, por exemplo, pelo ticket médio de uma loja dessas, teria um risco material de estar atuando como lavagem de dinheiro. No caso do Cabral, em São Paulo, A gente tinha, por exemplo, compra e venda de embarcações no nome de outras pessoas. A gente tinha compra de joias numa rede de joalherias, que depois ficou foi sabendo que eram pagos, e as joias eram pagos em espécie. Então, eram atividades, como é que eu vou dizer assim, atípicas, né? Quando alguém faz uma compra de qualquer coisa dos dias de hoje em espécie, já é, a não ser que exista uma boa explicação, uma justificativa econômica para isso, é uma atividade considerada suspeita de lavagem.
Nossa, e Chica, tem que comunicá-los que nosso tempo se foi.
Mas já?
Já se foi. Já se passaram, já se passou por o programado aqui. A gente teria tantas indagações ainda, Afonso, para te fazer. Mas, infelizmente, vamos ter que ficar por aqui com um gostinho de quero mais para uma outra oportunidade. Queria, então, te agradecer mais uma vez, dizer que foi uma honra tê-lo aqui, tema por demais instigante e interessante, e deixar registrado o convite para a gente dar sequência nessa conversa.
Puxa, Daniel, obrigado, Francisca, foi um prazer conversar com vocês, é um prazer poder compartilhar, muita informação. A gente eu até estava pensando em vários outros temas que a gente podia abordar, é um prazer sempre poder compartilhar, e é um prazer conversar com vocês sempre.
Afonso, realmente foi ótimo. Tem várias outras questionamentos a serem feitos, né? Porque é um assunto que nós gostamos muito, até porque é do nosso dia a dia aqui, o direito penal, econômico, empresarial, lavagem de dinheiro. Com certeza vamos ter que ter um episódio, segunda parte. Muito obrigada.
Sim, e tá ficando, entrou no radar das pessoas, acho que se a gente for perguntar há 10, 15 anos se alguém já tinha perguntado, alguém que não fosse da área, ninguém sabia o que era COAF, ninguém sabia o que era lavagem de dinheiro. Hoje, que é bom, né? O que é bom, as pessoas estão mais conscientes e que isso existe, isso é uma preocupação que nós devemos ter.
Maravilha.
Com certeza. Até uma próxima, Afonso. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Francisca.
Muito obrigada.
Um abraço. Tchau, tchau.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.